Boa tarde, o meu nome é Mariana Rosas, sou colaboradora da Rádio AVFM e hoje vou ter o enorme prazer de entrevistar o compositor e pianista Abé Rabado, que hoje vai ter um concerto no âmbito do Festival Ovarim Jazz. Desde já, muito obrigada pela oportunidade.
Muito obrigado, Abel. Como estás?
Em primeiro lugar, neste espetáculo, Abé Rabado apresenta-nos num formato inesperado, até mesmo com a presença de bailarinos. Qual é o conceito atrás da apresentação e o que é que pretende representar?
Realmente é um conceito de irmandade entre géneros musicais, entre géneros artísticos, eu diria, porque o espetáculo tem baile, o espetáculo tem música, obviamente, que é o principal, mas o espetáculo também tem imagem, tem as imagens que um artista visual com que eu colaborei no processo criativo deste disco, apanhou durante esse processo criativo, e ele fez uma montagem de acordo com as músicas para que o público possa ver quais são as espécies vegetais que foram musicalizadas durante o processo criativo musical, e ele utiliza essas imagens de quando nós fizemos. Ele para além de ser um altíssimo artista gráfico, ele também é um ecologista histórico da Galiza. E ele foi quem realmente me mostrou as espécies vegetais que finalmente estão no disco. E então ele não só conhece as espécies teoricamente, senão que ele levou-me de viagem pela Galiza, pela geografia da Galiza, para conhecer essas espécies, ficar inspirado por elas, fazer um trabalho que também recolhe o seu legado visual. Então é um concerto que eu acho que vai ser atrativo para as pessoas pelo facto de ter imagem, de ter dança e, por suposto, de ter música. E na parte musical, especificamente, também é um projeto que persegue a irmandade entre géneros musicais, porque temos a representação das músicas de câmara, das músicas mais compostas, do jazz, que é o meu principal, é a minha praia principal, mas também há uma irmandade muito grande com a música tradicional da Galiza. Então, são essas três músicas juntas.
Tendo-se licenciado com aula em composição jazz em piano pela Berklee College of Music, o Abé Rabado é agora docente na ESMAE, no Porto. Como é que descreveria a sua experiência nas duas escolas e quais é que são as principais diferenças?
Eu fui para os Estados Unidos muito, muito novo. Eu tinha 17 anos quando fui lá, já há uns tempos que voltei, e eu tenho um recordo muito bonito da escola, em vários termos. Obviamente, em termos académicos, de encontrar os professores que influenciaram a minha carreira muito fortemente, tanto de composição como de piano, pero sobretudo desde o ponto de vista humano e desde o ponto de vista do que é o relacionamento com o mundo. Eu diria-te que para mim foi muito marcante o facto de, com 17 anos, encontrar-me num entorno, num contexto no que o 40% dos estudantes da escola eram estrangeiros. E então imagina, conheces a gente de todo o mundo, gente com a que tens a mesma paixão, digamos que partilhas a mesma paixão, que é o amor pela música e o amor pela aprendizagem. E isso é muito marcante, isso marcou muito fortemente a minha vida. E eu digamos que esse ambiente internacional, esse ambiente de convívio com a diferença, quase a diário, para mim é uma necessidade. E se calhar é por isso que eu tento explorar discos que vão sempre para aquele patamar de confluência entre vários estilos e maridagem. E também, se calhar, é por isso que a minha banda mais botânica já é um exemplo muito claro, porque é uma banda muito grande, com pessoas de procedências muito diferentes. Mas o meu próprio trio de jazz é um trio que eu tenho montado com um baterista que mora em Lisboa e com um contrabaixista que mora em Madrid. E fixe, já é a minha banda mais estável, e a minha banda que levo tocando com eles dois desde o ano 2008. É uma banda que já tem muitos anos de estrada, e mesmo é uma banda que não os tenho em casa, percebes? Já há que viajar para tocar com eles, e é um bocado eu acho que isso se deve a esse aprecio pela diferença e pelo que implica a gente de diferentes procedências, e acho que na música isso é muito importante. E em comparação com a ESMAE, tenho uns recordos impressionantes. Eu dei classe na ESMAE nos últimos 12 anos, tenho muito bons recordos de alunos extraordinários que lá tive, pianistas fantásticos que a dia de hoje já têm carreiras, já estão a fazer as suas carreiras, estão a fazer os seus discos, estão a fazer os seus concertos. E eu já não dou aulas este ano, porque já não dava mais, já dou aulas na Galiza também em outros dois centros, e especialmente este último ano tenho tido muita atividade de gravações, muita atividade de concertos, e então o tempo é limitado. Pero eu tenho um grandíssimo recordo da ESMAE, e eu acho que foi uma experiência profissional e académica muito, muito boa. Acho que o ensino de jazz no âmbito dos superiores, tanto o que é Berklee College of Music como o que é a ESMAE, é algo muito necessário, porque posiciona o nosso género na sociedade de uma maneira muito necessária para o respeito e para a valoração e a valorização por parte do público e por parte da sociedade em geral. Creo que é muito importante.
Em relação ao AB Rabado Trio, o que nos pode dizer sobre a sua motivação para começar o projeto e o que é que destacaria entre cada um dos músicos que estão envolvidos?
No trio? Pois o trio é a minha formação mais natural, de facto é o último disco a trio, um disco de 2020 e eu já tenho muitas saudades de gravar um disco novo a trio e é o que vou fazer este verão, no mês de julho, gravo um novo disco a trio, vai ser editado eu acho que em outubro e para mim tocar com Pablo Martín, contrabaixista, e com Bruno Pedroso, baterista, é sempre uma festa, é dizer, são pessoas que são família, já não é, já vai para além da relação musical em palco ou num ensaio, já são tantos discos gravados, tantos concertos feitos que a relação se torna mesmo de família e isso é algo que eu com Botânica, com o meu projeto Botânica estou a fazer algo semelhante porque também é uma linguagem de linguagens de alguma maneira porque está, falava até antes que está hibridada a dança com a imagem e esses três estilos musicais e torna-se uma grande família agora no almoço foi muito interessante falar com toda a malta novamente e isso tudo vai para o palco. O que se passa com o trio? Que claro, com o trio a viagem começou há muitos mais anos. Então o que acontece é que a maneira de juntar-te emocionalmente e musicalmente às pessoas é muito profunda. E isso finalmente traduz-se normalmente numa capacidade intuitiva muito forte entre os três. É como isso acontece. Tu és capaz de sentir para onde quer ir a música. Porque conheces muito bem aquele baterista, conheces muito bem aquele contrabaixista. E mesmo se torna muito interessante quando quer na fase na que estou agora mesmo com este disco que vamos gravar em julho, quando tu propões o material para que eles gravem, tu já escreves com aquelas ideias, já sabes que é o que pode fazer acá o contrabaixista, o que pode fazer acá o baterista, já começas a escrever de alguma maneira para as pessoas, isso é bonito, para as pessoas e para o projeto, e notas que vais procurando uma coisa que é muito interessante, e é que em palco é essencial a parte musical, pero para que a parte musical funcione verdadeiramente bem a un nivel de profundidade forte ten de haber un equilibrio, ten de haber unha convivencia, un convivio, unha relación humana forte a nivel de comunicativo, e esa eu teño con Pablo e con Bruno, que considero dois dos meus grandes amigos, para mim é un espectáculo fazer música sempre con eles, xa non só porque goste da música que facemos, senão porque é unha experiencia global e a parte musical só faz parte de algo muito mais transcendente que é o aspecto humano que eu consegui ter com eles e que acho que é muito equilibrado, muito bonito e que quero cultivar nos próximos anos ainda mais.
Para além dos demais projetos, já se debruçou sobre a temática da etnomusicologia galega, particularmente com o grupo Nordestinas, que foi formado em 2006. O que é que o fascina na área da etnomusicologia e há algum processo de modernização para transpor estes temas?
Uau, eu olha aqui, mira, ontem, curiosamente, eu tive um concerto a piano e voz, com uma das componentes de Nordestinas, com a Guadi Galego, e fazia que não tocávamos juntos muito tempo, que não fazíamos um concerto inteiro juntos, fazia muito tempo. E eu acho que eu lembro que em 2006, que foi quando se formou essa banda, em 2006 eu a única condição que eu lhes pus quando me chamaram para montar a banda e se eu queria formar parte dela e qual seria a labor do piano, qual seria a parte do piano, como era a abordagem, eu lembro que lhes disse, ok, eu preciso que gravem as peças a capela e que me deixem toda a liberdade do mundo para ver aonde é que pode ir isto, sem limitações a priori, porque o que se passa algumas vezes com a parte etnográfica na música é que chama-se tradicional a algo que na realidade já tem arranjo e já tem produção. Percebes? Então, a parte verdadeiramente tradicional, eu acho que consiste em algo que quase não leva a produção, que quase se assemelha o mais possível à essência, a música no seu estado mais essencial. Então, eu sou partidário disso, e neste projeto, em Botânica, acontece-me com David Salvado, que é parte muito importante deste projeto Botânica, que é um dos máximos representantes da música tradicional da Galiza, a maneira na que eu escrevi este disco e na que ele forma parte do disco, é desde a voz e desde da percusão, que são as duas coisas mais cruas, onde as tradições musicais podem ser mais genuínas. Quando tu acrescentas uma harmonia, quando tu acrescentas uma linha de baixo, quando tu acrescentas uma contramelodia, ou quando acrescentas mais instrumentos, já estás a produzir a música e arranjar a música, o qual é fantástico e eu adoro fazer, mas para tu fazer uma labor de mistura, de reciclagem com outros géneros, eu acho que precisas ir às fontes do jeito mais genuíno possível. Isso eu acho que está na voz e está na percussão, que é o que caracteriza em essência a todos os géneros musicais e faz com que a maridagem, com que a hibridação com outras músicas seja muito mais fácil. Ora bem, muitas vezes acontece que tu tens que pegar em músicas como influência que estão arranjadas para, imagina, para voz e guitarra e baixo e percussão e pronto, mas na realidade estás a fazer esta labor de essencialização sempre que tu queres rearranjar algo ou pegar numa melodia, numa influência e readaptar a outro contexto. E com Nordestinas eu recordo que o proxecto era muito interessante por esa razão, porque elas eran cantoras que viñan da tradição de grupos de folk, de música folk, de grupos de música tradicional. E claro, formamos un espectáculo muito, muito nu, piano e duas vozes, como algo muito, muito essencial no que eu tinha carta branca para levar aquilo realmente onde eu quiser, desde o ponto de vista harmónico. E para mim, retrospectivamente, eu acho que este disco Botânica tem muito, uma herança muito grande com respeito àquela experiência com Nordestinas. E para mim, para além do disco Botânica, de que seja de alguma maneira tenha essa mesma influência, em geral para a minha música, trabalhar com elas duas, com estas duas cantoras, foi algo muito inspirador, porque a tua maneira de tocar piano muda. Uma porque acompanhas vozes, isso é uma aprendizagem muito forte. E outra porque na tua própria voz pianística, por ouvir o que a voz humana é capaz de fazer, também muda o teu tipo de fraseado. Também apanhas uma certa sensibilidade para as coisas mais cantáveis, para as coisas mais líricas. E é importante. Eu acho que os instrumentistas todos deveran incorporar a influência da voz no seu instrumento, porque opera como uma espécie de magia. Se todo o que tocas, ou quase todo o que tocas, poderia ser cantado, acho que é um bom sinal.
Em relação ao álbum que vai ser apresentado neste festival, este tem a ver com várias plantas que o artista encontrava durante as suas caminhadas da quarentena. De onde é que surgiu a sugestão musical que estas plantas lhe transmitiram e porquê? Tem a ver com alguma ligação com a natureza?
Sim, eu acho que nessa época todas as pessoas de alguma maneira nos tornamos cara dentro e o pouco passeio que pudemos ter, de alguma maneira, foi uma revalorização brutal do meio natural. Conste que a ideia de fazer o disco Botânica dedicado a árvores, a flores, a vegetação geral, tinha surgido antes da pandemia. A pandemia veio acrescentar aquela determinação de fazer este disco. Mas para mim é fascinante realmente este universo botânico, como funciona. Eu acho que é muito, muito, muito interessante a organicidade com a qual funcionam os ecossistemas em geral. Basicamente, há uma cooperação e há um tipo de comunicação entre as diferentes espécies que eu diria que dá um tipo de inteligência muito diferente da inteligência animal, mas é uma inteligência muito avançada também. E é uma inteligência, eu acho que do ponto de vista artístico, eu também te diria que social, mas só desde o ponto de vista artístico muito inspiradora, porque as plantas, a vegetação, acaba por ter comportamentos, entre aspas, pero son comportamentos de alguma maneira que son facilmente transferíveis, por un lado, a sistemas de traballo, dizer, o próprio disco está inspirado nisso, está inspirado en como, na palavra coexistência, como podem coexistir, digamos que espécies de diferentes naturezas, que de alguma maneira devem coexistir, devem cooperar, ou, por vezes, devem competir, pero de alguma maneira devem de buscar a maneira o mais harmónica possível de ter essa coexistência, percebes? Então, de alguma maneira, todo o projeto está ideado desse jeito. Eu sou um profundo defensor da cooperação entre os géneros musicais, como tu dizia antes, da irmandade entre os géneros musicais, de tecer pontes entre géneros musicais. Eu acho que a música é uma. E estar a criar fronteiras constantemente, os géneros musicais como fronteiras, acho que é um erro enorme. E acho que as plantas, a relação em geral da vegetação com o meio e com as outras plantas, em geral, é muito mais cooperativa e é muito mais integradora. A sua relação com o meio é muito, muito mais equilibrada que a nossa, em geral. Eu acho isso. E há um autor muito conhecido pelas suas citas, que é o Mark Twain, e uma das citas do Mark Twain mais conhecidas é que não escreve sobre o que sabe, escreve sobre o que quer saber. E para mim, os projetos todos, incluído botânica, são excusas maravilhosas para aprender muito mais de algo que me fascina de uma maneira intuitiva, pero que quando começo a aprofundar e a estudar e a escrever as músicas e a saber sobre as espécies, fico muito mais fascinado e com muito mais conhecimento do que tinha previamente.
Por último, qual é o papel do jazz em concreto neste novo trabalho e qual é o ponto de ligação entre este género e o tema das plantas?
O jazz, eu acho que, mais do que género, é uma maneira de estar no mundo a nível artístico. Eu acho que é quase uma atitude musical, mais do que género musical. E é por isso que o jazz, habitualmente, é o gran anfitrião. Anfitrião, diz em português, verdade? Acho que pode ser um grande anfitrião, porque é uma música que já nasceu desse jeito. O jazz nasce da tradição musical africana e a tradição musical europeia, que se conhecem num terceiro continente. E já nasce dessa maneira. Então, é uma música que está, digamos, habituada a exercer de mestre de cerimônias entre tradições e influências muito dispares e muito distantes, muitas vezes. Então, quando és educado em jazz, como foi o meu caso, chega uma altura na qual o teu acesso, imagina, à música clássica, o teu acesso às músicas de raiz, às músicas tradicionais, às músicas experimentais, incluso, em algum momento, eu não descarto fazer uma incursão nas músicas eletrónicas, músicas de outros géneros. Acho que é mais fácil porque, à partida, esta música é uma música de músicas, igual que antes te falava de que em botânica temos uma linguagem de linguagens. O próprio jazz, à partida, é uma música de músicas. Então, de algum jeito, o jazz presta-se muito a que coisas que aparentemente não estão nada a ver umas com as outras possam criar sentido. E, claro, para além do jazz, do próprio género, que não tem, a priori, não tem muitas limitações, e não é uma coisa canónica fechada, senão que está em perpétua progressão a nível de influências e de apanhar diferentes influências de músicas do mundo ou de conceito. Eu diria que em concreto este último disco, encontra nas plantas, encontra na vegetação uma excusa perfeita que me permite, ainda mais que o jazz, conjugar coisas super distantes. É dizer, que no disco possa haver uma peça que tem reminiscências funk, outra que seja muito tradicional da Galiza, uma coisa que quase poderia haver numa foliada popular da Galiza, junto com um swing super clássico, junto com um swing muitíssimo mais contemporâneo, junto com uma coisa que começa no disco, por exemplo, um começo que parece música de câmara mesmo. É dizer, a excusa das plantas, o facto de ser um disco monográfico sobre plantas, faz com que eu ficara, a nível criativo, ainda mais liberado em termos de quais são as limitações que tu, quando vais fazer um disco que não é monográfico, imagina um disco que é simplesmente um disco de piano trio, no que tu vais escrever com as tuas influências, pero não há um fator que está a fazer que a viagem possa ser muitíssimo mais ampla, percebes? E isso é uma coisa que este disco desde o começo tem essa herança muito forte. Eu comecei já aí uma década a admirar muito, muito, muito a malta que acho que tem o projeto criativo, o processo criativo mais potente de todos os artistas, que são os designers, são os desenhadores. Os desenhadores e desenhadoras são os mais loucos de todos, em termos expansivos da sua mente. Porque para desenhar algo, imaginado, o desenho funcional, o desenho de moda, o desenho do que quiseres, o desenho de interior, qualquer coisa que implique design, eles fazem destilados do seu tempo. Um bom design é um destilado do tempo histórico no que se está a viver, percebes? E é destilar numa imagem, num traço, numas linhas, em algo matérico pode ser, ou em algo, mesmo pode ser em algo gráfico, o que for, algo que seja um contínuo jogo psicológico, de referência a uma série de fatores que tu queres que apareçam na mente de quem vê aquilo e que o remita a combinar isto com isto outro. Eu sou muito admirador do design a esse nível. E por que te falo do design em relação a este disco? Quando tu tens um conceito geral que abrange um universo tão grande como são, imagina, as plantas, a vegetação, tu podes, com a excusa da vegetação e das plantas, acabas por ir, porque opera metaforicamente essa ideia de, ok, plantas, carvalhos, e começas a investigar sobre os carvalhos, digamos que apela a imaginação musical tua de uma maneira que não, que sem haver essa metáfora não poderia ser, nunca poderia ter sido, percebes? E há uma coisa, e já também para acabar, há uma coisa muito interessante que acontece com os designers, e é que toda essa loucura expansiva do começo, de quando tem o processo criativo, é completamente necessário que haja uma segunda fase completamente oposta, que é a compressão. Por quê? Porque toda aquela loucura tem que materializar e cristalizar numa coisa concreta material. E isso, em todo processo criativo, é fundamental. Então, eu acho que também do design ou de qualquer processo criativo, num disco, finalmente, tu tens que ter um repertório concreto que tem tales compassos, tales, sabes, tales frases, tales harmonias, tales solos, grava-se e tal, agora trazemos isto ao bar, a um concerto, tal. Seja, também aquela parte da cristalização e da limitação é fundamental. E isso também está no design. E, por último, acho que há o facto de que tu deas um produto para um espectador que seja não só atrativo para o ouvido, senão que, em comunhão com o atrativo do ouvido, há um atrativo visual e tens envolvidas outras artes, empata, digamos que volta a ser uma chamada à própria pequena loucura inicial de iniciar este projeto. E acho que estamos nos tempos nos que é muito necessário que cada um, com a sua verdade, cada um partilhe a sua verdade com o seu público. Porque na arte eu acho que a impostação é um erro, sabes? O facto de falar por boca de outros é um erro. Um tem que ter a coragem de potenciar e cultivar o seu discurso e aspirar a poderlo apresentar ao maior número de pessoas possíveis, pero que seja a verdade de um, não que seja algo que está na moda, ou algo que se espera que tu faças, ou algo com que tu estás a especular. Não, especulação é necessária nos primeiros estádios, em todo, e experimentação. Pero chegada a uma altura, eu acho que a arte, sobretudo, é uma labor de verdade. De verdades, pero que se nota. Há uma coisa que os gregos chamavam o ethos. O ethos é a credibilidade. Quando está em palco, a coisa mais importante que tem que ser é crível. Se em palco não é crível, quem é que vai acreditar em ti?
Terminamos por aqui a entrevista. Mais uma vez, muito obrigada.
Muito obrigado.